Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo e você está convidado a participar do podcast do Trindade Profana IS. E o papo hoje é nada mais, nada menos sobre música. E quem vos fala? Gabriel Bernardo, maior fã de Frank Ocean e Calcinha Preta do meu bairro. Como é que vocês estão? Eu não tô sozinho aqui hoje, tô com meus companheiros Rafael Santos e Eric Sampaio. Se apresentem, meus amigos.
Fala, galera. Me chamo Rafael Santos e junto ao tema de hoje eu queria dizer que eu sou muito aficionado por música, não vivo sem música e sou fascinado como ela nos leva a vários estados interiores, tanto de felicidade, como de tristeza, como de drama, como de euforia. E é isso aí.
Salve, galera, aqui é Eric Sampaio, membro da Trindade Profana, e Mitski é minha religião.
Galera, de fato é a religião dele, não tem um dia que esse homem não me fale sobre Mitski e o quanto ele é apaixonado por ela. Bom, vamos começar esse tópico falando sobre como a música influencia a vida de vocês hoje em dia. Eu queria saber, tipo assim, na realidade mesmo, qual foi o contato com música que mudou a vida de vocês? Eu sei que cada um tem uma experiência muito particular com música e é muito normal que isso seja, tipo assim, dependendo do lugar onde você nasceu, você pode encontrar uma coisa que, pô, é genial, todo mundo sabe que é genial. Mas em outro lugar, você não vai achar isso genial, porque você tem outro background histórico da sua vida que não leva você a perceber aquilo como uma música tão boa quanto você imaginaria. E pra vocês, como foi isso?
Quer começar? Cara,
então, posso começar. Então, pra mim, esse contato com música sempre foi desde cedo e sempre foi uma coisa bem natural, principalmente aqui dentro de casa. Desde pequeno, meus pais sempre botaram muita música, tanto brasileira quanto internacional. Tem essas lembranças, assim, mais primordiais de ouvir tribalistas viajando, muita Ana Carolina, Chico Buarque, Seu Jorge. E também porque, assim, sempre teve um incentivo, porque tanto eu quanto meu irmão, a gente toca instrumento musical desde cedo, né? Eu fiz aula de piano por muitos anos e tinha um teclado, e o meu irmão tocava violão, então, assim, música sempre foi uma parada muito presente na minha vida.
Eu acho que o que você acabou de falar é tipo classicão mesmo, né, velho? Aquelas músicas que ficam presentes na iconografia da criança dos anos 90, mais ou menos assim, crescendo, ouvindo. Não diria assim que é a ascensão, mas assim, nossos pais conheciam a maior parte desses artistas, né? Então, pra gente, a gente sempre foi a referência, né? Todos eles. Tribalista, Seu Jorge, Ana Carolina, enfim, inúmeros outros. E pra tu, Rafa?
Então, eu tenho um flash, sabe? Eu tenho um flash tanto da primeira vez que eu parei pra prestar atenção nas letras, tanto como pela primeira vez eu gostei de uma letra, ou de uma música, ou de um... do som não, meu Deus, como é que se diz? Do instrumento. Né, de cada instrumento. E também tem um flash da primeira vez que eu parei para prestar atenção numa música, né, que eu lembro que foi Mamonas Assassinas. Eu era criança e tava rolando algum aniversário na minha casa, não sei de quem era, não sei nem se era meu mesmo, mas tava rolando Mamonas Assassinas e eu prestei bem atenção porque era aquela música, Roda Roda Beer, Roda Roda Bem. E aí eu comecei a prestar atenção porque parecia uma brincadeira, tava todo mundo dançando e brincando. Outra vez eu lembro também, eu tenho um flash, eu no carro vindo da natação, eu fazia natação ali na Fênix, e aí eu vindo na natação e tava rolando uma música, se eu não me engano, cara, do Los Hermanos, que eu não lembro agora, mas é sobre uma mulher, que é bem todo
mundo. Tem muitas.
Não, mas todo mundo é a mais conhecida, só que eu não tô lembrando qual é.
Ana Júlia,
exatamente. E eu lembro de parar pra prestar atenção, e tem a questão da primeira vez, assim, que eu, de fato, gostei de ouvir algo, que foi Racionais. Eu tinha 10 anos de idade e eu...
Aqui estou mais um dia.
E eu ganhei um CD e, tipo, eu comecei a... Era uma parada mais séria, a maioria das coisas eu não entendia, mas eu comecei a prestar mais atenção naquilo. Depois eu fui, com o tempo, compreendendo, né, o que vinha nas letras.
Eu fiz um caminho um pouco parecido também. Voltando agora pra quando o Eric citou as primeiras bandas que a gente mencionou, eu percebi pelo menos que a maioria era do MPB, né? É. Então, também tem uma questão que é, nem todo mundo cresceu com o MPB, então a gente tem referências diferentes. Eu, claro que é o popular brasileiro, a gente vai saber pelo menos reconhecer o nome de alguma forma.
É o Chan.
Isso, exatamente. O Eric mencionou Racionais, e Racionais também foi um marco muito importante na história da minha vida. Acho que alguns dias atrás eu estava conversando com alguém, não sei se foi vocês, mas que falou que foi a primeira vez que tinha se identificado tipo, como negro.
Foi eu, quando
foi o Rafa.
E reconhecer nas letras do Mano Brown e de toda a equipe do Racionais. E foi, tipo, basicamente a mesma coisa comigo. Essa identificação, esse reconhecimento nas letras e se sentir bem com isso, sabe? Porque em determinado momento da sua vida você se reconhece e se vê no outro e você acha, não, beleza, ok, é isso.
Na verdade, eu não sei como foi pra vocês, mas, assim, eu como quando eu era criança, eu não tinha muita noção da música em si, né? Porque a gente não percebe, mas a gente cai de... Tipo, a gente nasce, cai de paraquedas aqui nesse planeta, vai aprendendo de acordo com o que está ao nosso redor, só que tudo a gente vai descobrindo, né? Então, a música também é uma das coisas que a gente vai descobrindo, vai aprendendo e vai se identificando ou não identificando, ou vai... fazendo parte também da nossa vida, como do Eric, né, que toca instrumento, como ele falou, desde criança. Então, assim, isso é muito louco, porque parece uma coisa simples, parece só um detalhe. Mas, na verdade, não. É uma coisa que cada um tem o seu próprio tipo de conexão, né?
A música, ela é uma das artes, assim, principais do ser humano, primordiais, eu diria. Então, pelo menos pra mim, eu não consigo imaginar um mundo sem música, entendeu? É muito difícil pra mim, na verdade, eu imaginar a minha vida sendo funcional sem música, galera. Eu escuto música, tipo assim, metade do meu dia. Eu tô de fone de ouvido, inclusive enquanto tô dormindo. Ou senão deixo rolando a música e qualquer coisa, véio, porque eu amo, velho. Amo muito, não consigo me ver sem. Não sei se pra vocês é assim.
É, com certeza.
Pra mim, música é o tempo todo também, assim, muito parecido com o que o Bernardo falou. Eu vivo de fone de ouvido, quando eu não tô de fone de ouvido, a música tá no volume topado, seja no carro, no computador, na TV. Ao nível de, assim, eu não consegui estar ouvindo nada, assim. Não que é um incômodo com silêncio, mas que é uma coisa, assim, eu preciso estar consumindo música o tempo todo. Isso vai, tipo, tanto dos artistas, né, assim, que eu mais gosto, quanto de conhecer coisas novas também, velho. Eu tô o tempo todo atrás, entrando em caminhos, assim, malucos, procurando algum artista diferente pra me surpreender.
E qual foi o último artista novo que você conheceu?
Cara, o último artista, assim, que eu curti muito é uma menina daqui mesmo, brasileira, chamada Damaris. E eu conheci pelo TikTok, velho. Eu acho que ela tava com coisa de 500 ouvintes mensais só. E é um som muito bom, velho. É tipo um indie puxado, assim, uma mistura de Tame Impala com Billie Eilish, aquela coisa mais intimista, assim. E é muito legal.
Tô ligado.
Eu fiquei surpreso, porque, assim, aquela coisa, né? A mina é super talentosa, a música bem produzida, né? Que eu imagino que ela produz tudo sozinha. E... com quase nada de alcance, né? Ela deve estar começando agora. Mas muito, muito bom, velho. Foi a última descoberta, assim, a mais recente que eu fiz.
Véi, recentemente eu tenho, além de consumir muita música de opening de anime, porque eu sou nerdola, eu tenho ouvido muito Domo Genesis, que é um mano que é da Old Future, com o Tyler, The Creator, Frank Ocean também, L7 World, essa galera toda. Enfim, estourou há muito tempo atrás, só que aí o cara acabou lançando um trampo novo esse ano, e eu descobri e achei muito foda, velho. E é aquela coisa, é o rap, hip hop tradicional, os samples muito foda, tem um sempre com a música brasileira que eu acho que eu mostrei pro Eric outro dia, que é incrível. E na parte, porque meu gosto musical é muito variado, assim, tá ligado? Não, você vai me ver ouvindo do metal ao pop, então entre esse meio termo aí você vai me encontrar passando de um lado pro outro. E aí eu comecei a conhecer a Erika de Cássia, que se eu não me engano ela é ou dinamarquesa ou norueguesa. Enfim, eu sou apaixonado em dois álbuns que ela lançou, tenho ouvido muito ultimamente e descobri que ela é tipo ghostwriter da galera do K-pop. Pop, velho. Elas simplesmente escreveram altas músicas com a New Jeans.
Você tá na época de New Jeans, né?
Ah, velho. Saranguei. E tu, Rafa? Como é, o que é que tu escuta ultimamente, tá ligado? O que é que tá presente na sua vida, que é novo ou que é velho, mas que, tipo, você realmente influencia você no dia a dia?
Cara, eu não sou do tipo que passa um tempo escutando uma coisa e outro tempo escutando outra. Eu acho que eu escuto tudo ao mesmo tempo, todas as tribos, todos os estilos. E ultimamente eu tenho ouvido muito, muito Don L.
Bom, muito bom,
velho.
Muito Don L, tipo, mas ao mesmo tempo que eu escuto Don L, na mesma playlist, eu tô escutando Bon Jovi, tá ligado? Ou tô escutando Skid Row. Então, depende da vibe, tipo, eu tenho playlists variadas pra coisas diferentes, tipo, uma playlist só pra academia, que vai, tipo, do reggae até metal, até MPB, tipo, mistura tudo. Aí uma playlist só pra escrever, uma playlist pra quando eu quiser, tipo, viajar que eu digo mesmo, tipo, não viajar de pegar um avião, uma parada. É tipo, ficar viajando na vida.
Gosto de viajar no pensamento.
Exatamente. Que geralmente, essa playlist de viajar, geralmente são músicas que eu pego de séries e filmes. Que, tipo, são em determinados contextos, né? De cada série e filme que tá acontecendo. São músicas ambientes. E aí eu pego, tipo... Mas, por exemplo, pra... Na playlist de academia tem música que eu peguei do último filme do John Wick, tá ligado?
Sim, sim.
Então, assim, é muito, muito variado.
É, mas, seu gosto é peculiar mesmo. Eu não posso falar muito sobre isso também, não, mas que é, eu acho que é. Original soundtrack do 007. É isso que tu ouve.
Bom, muito bom, velho. Muito bom.
E, cara, eu juro, eu acho que eu nunca parei pra ouvir uma soundtrack de filme, velho.
Pra mim é bem, véio, tipo, eu faço isso direto, velho.
Eu também.
É porque eu não sei, cara. Eu não sou uma pessoa muito cinéfila também. Pra quem me conhece, sabe que, tipo, é muito difícil. Se você me falar recomendar um filme e eu falar, beleza, eu vou assistir. Você tem, cara, que me obrigar a me colocar numa camisa de força, me prender, aí eu assisto.
Eu vou te dar um exemplo de como é, tipo, misturado. Um exemplo. Na playlist que eu uso pra escrever ou pra trabalhar, tem uma playlist que é pra escrever ou pra trabalhar. Nessa playlist tem músicas, tipo, do Lineage, que é um jogo RPG. Tem músicas do The Last, que é um jogo também do PS. Tem músicas do Dragon Ball. Tem músicas do Se Beber Não Case. E tem músicas do GTA V, tá ligado?
Meu Deus.
É uma mistura, tipo, eu vou pegando daqui e dali, tá ligado? E às vezes até de artistas que eu nunca conheceria. Tipo, eu nunca tinha ouvido falar no artista. E, tipo, por exemplo, tem uma série chamada Suburra, que, se eu não me engano, é uma série italiana. E, cara, a maioria das músicas da série inteira eu curti. Eu salvei dois álbuns. Então, tipo, é isso. Não tem uma coisa concreta assim, tá ligado? Que eu escute.
Não, eu entendo. Eu tenho uma playlist com, tipo, sambas de Clara Nunes, de Djavan. E aí eu passo pra uma artista japonesa. e aí depois eu vou pra umas músicas de jogo, principalmente Castlevania, que eu gosto muito. Jogo é uma pira. E aí eu piro, velho, em soundtrack de jogo. Eu gosto muito da soundtrack de Devil May Cry, os antigão de PS2, PS1. Eu não lembro se tinha pra PS1. Mas enfim, Devil May Cry, Castlevania e eu esqueci agora, Dark Souls, véio. Dark Souls é sensacional, velho.
Se for falar de OST, né, velho? Tipo, tem alguns de jogos que são, pô, indissociáveis da minha vida, assim. Marcou muito, tipo,
Metal Gear
10, Metal Gear Solid 3, Dark Souls mesmo, né? Elden Ring.
Ô, Eric, e marca também, porque geralmente são músicas pontuais em cenas que despertam a nossa emoção no jogo, pô. Como nos filmes também, né? Nas séries, né?
É bem isso. Acho que quando você imagina o quanto a música evoca sentimentos guardados que às vezes você não sabia que tinha. Ou, enfim, tá lá tanto tempo que você, por conta de tempo, você não presta atenção naquilo. Teve uma vez que, velho, eu fui pego de surpresa, alguém colocou pra tocar... Amigo, estou aqui.
Toy Story.
Aquela música do Toy Story. E eu simplesmente fiquei muito feliz, velho. Do nada. Simplesmente porque era essa música e eu lembrava. E aquilo tocava na época da minha infância, que eu assisti Toy Story e gostava muito. Enfim, velho. E ali eu fui transportado para um momento em que eu tava, sei lá, de cabeça para baixo, de cueca, no sofá da minha casa. E vendo o Woody e o astronauta Buzz Lightyear sem um braço, tentando escapar lá do maluco.
Mas é, pô, porque a música, ela é um tipo de arte que é muito, como posso dizer, é muito instintivo, assim. Você vai sentir algo independente se você tá entendendo a letra. É uma coisa que você evoca, né? A música evoca muito sentimento. Então, assim, é muito comum você ver a música sendo usada como artifício mesmo, assim, um artifício técnico em filme, em jogos, em teatro mesmo, pra evocar determinada emoção, né? Assim, pra...
ou reação.
Enfatizar alguma coisa, pra disfarçar outras. Então é 100% isso, é verdade, pô.
E tipo assim, você falou isso, Eric. E a gente também, pô, quando a gente tá ouvindo alguma música, por exemplo, que a música é em inglês, a gente não sabe a letra, às vezes a letra é uma letra pra baixo, deprê, só que a música traz um sentimento de motivação, traz um sentimento de, força, tipo, coragem, garra, e a gente nem faz ideia que a letra é mó deprê. Um exemplo disso é Linkin Park. Quantas letras são letras, tipo, o cara mal ali, e você, tipo, se sente motivado?
Ou então tem uns exemplos tipo de letras do Iron Maiden mesmo, que as pessoas vão pensam porque como é heavy metal, né? Tem muito estigma de ser uma coisa, associam muito com cultos, né? Com coisas satânicas e não sei o quê. Sim. E tem letras do Iron que são tipo históricas, tá ligado? Porque o vocalista atual, Bruce Dickinson, ele é doutor PhD em história. E aí tem muitas letras sobre Segunda Guerra, sobre Batalha dos 100 Anos, Guerra das Rosas, tá ligado?
Então tristeza também, né?
Não deixa de ser.
Mas a gente se motiva com as músicas dele também.
Também, não, também.
É verdade, com certeza.
Eu, pelo menos, cara, nunca ouvi uma música do Iron Maiden pra ficar mal, né?
Véi, tem muito tempo que eu não escuto uma música do Iron Maiden. Mas eu gosto muito dos caras. Fizeram a minha infância, na real. Iron Maiden, Metallica...
Slipknot.
Deixa eu ver... Não, velho, porque veio depois, mas eu ouvia mais Iron Maiden, Metallica e Megadeth. Eu conheci Black Sabbath também, mas tipo, Black Sabbath, Pink Floyd, Led Zeppelin, mas tipo, eu tive menos contato. Essas três foram principais na minha vida, assim.
Mas e voltando para aquela pauta, como foi, tipo, momentos marcantes de conhecer músicas ao longo da vida? A gente citou mais infância e tal... E em outras etapas, como foi pra vocês?
Cara, eu chorei que nem um bebê quando eu ouvi Blonde do Frank Ocean pela primeira vez.
Você lembra quando você ouviu? Como foi essa situação?
Cara, eu lembro que eu tava procurando uma música. Normal, às vezes eu faço isso, sabe? É uma coisa comum pra mim. Isso foi 2016. E eu tava num movimento muito hip-hop, voltado pro hip-hop. Também, tanto aqui no Brasil quanto fora. E aí eu lembro que eu me deparei com uma participação dele em outra música. Se eu não me engano, era uma música do Tyler, She. E eu prestei atenção na música, na voz do Frank, uma voz meio que melódica, voltado mais pro R&B, fugindo um pouco do rap. E aí, pô, eu fiquei impressionado. Falei, ok, vamos dar uma olhada. Quando eu procurei os álbuns que ele tinha lançado, eu descobri que ele tinha acabado de lançar o Blonde. E o meu primeiro contato com o Blonde foi surreal, assim. Surreal porque, na minha concepção, até aquele momento, eu nunca tinha ouvido nada parecido que chegasse nem a ser semelhante, entendeu? Então, a atmosfera que foi criada... Eu tava no meu quarto, de fone de ouvido, com o meu velho notebook, e eu tava escrevendo, era madrugada. Então, foi toda uma... Eu fui transportado pra uma atmosfera que... Eu não sei, poucas músicas são capazes de fazer isso com você. E se tratando de um álbum, eu tô falando não de uma música do Frank Ocean, tô falando de um álbum inteiro que me levou pra outro lugar, tá ligado? Dentro da minha mente, dentro das minhas emoções. Eu lembro de chorar copiosamente, ouvindo Siegfried pela primeira vez e pensar, tipo, meu Deus do céu, isso é sentir amor intensamente? Meu Deus, velho, eu quero viver isso na minha vida. E aí, Rafa, conta a experiência.
Não, mas peraí, pô, conta a experiência não, pô, vamos fazer um feedback disso aí, porque você contou uma parada muito intensa e, tipo, pra gente ficar em silêncio agora e passar pra outro, pô. Tipo, isso que você falou foi basicamente você ir pra outra dimensão, levado totalmente pelos sentimentos do que de como a música tava tocando você. Isso é muito, muito, muito foda. Tipo, como nós, como seres humanos, podemos nos conectar dessa forma, né? Com esse tipo de arte.
E eu digo que não foi nem pela letra, entendeu? A letra dele é muito boa, eu gosto do abstrato que ele usa nas letras, até um tom meio surreal, mesmo sendo bastante descritivo nas cenas. Mas, principalmente, eu tô falando da questão de arranjo, harmonia, que eu nem sequer entendo, mas eu tô falando pro meus ouvidos, ouvidos, aquilo ali foi tão gostoso, foi tão interessante, transformou aquela viagem que enquanto ele tava cantando e vinha, entrava os instrumentos, ele usava o autotune, eu tava indo pra outro lugar mesmo da minha mente, de me perceber como pessoa diferente, de perceber os meus arredores diferentes, perceber as minhas emoções diferentes, sabe? De sentir amor, de sentir raiva, de sentir culpa, de sentir vontade de me desculpar com pessoas, e tudo isso a partir só dos instrumentos e da voz, não necessariamente da letra, porque apesar de entender inglês e ser basicamente fluente, não sou uma pessoa que consegue pegar de ouvido, assim, a letra toda de uma música, sabe?
Uhum. E assim, isso é muito foda, porque assim, existem, por exemplo, rituais religiosos que colocam tipos de músicas, músicas específicas para deixar as pessoas em certos estados, né? Mas só que nesse caso, nem você tem como ter certeza se quem produziu a música fez justamente para isso, nesse sentido, e nem você também escutou a música propositalmente para sentir tudo nada disso, tá ligado? Isso é o que é mais louco.
Sim, foi despretensiosamente, né? Você tava lá e sentou para ouvir um álbum, pronto.
Exatamente. Porque, e tipo assim, você tá falando como se assim, você não tava, eu não sei se você tava passando por alguma coisa, tá ligado? Pra, tipo, desencadear isso, ou se simplesmente desencadeou por conta do que você tava ouvindo.
Ah, entendeu? Eu tava sendo adolescente, né?
Então, pode crer.
O que é melhor explicação que essa?
Então, aí por isso que eu perguntei, porque assim, quando eu passei por isso, na verdade com uma banda brasileira, com o Selvagens à Procura da Lei.
Muito boa, viu?
E tem um álbum que eu não tô lembrando agora o nome, mas é um álbum que a capa parece a capa dos Los Hermanos, que são o rosto deles quatro. E esse álbum, eu ouvi a primeira vez eles no naquele canal que tinha, não sei se tem mais hoje em dia, Show Livre, no YouTube.
Sim.
Tá ligado.
E aí, eu lembro que eu ouvi eles cantaram acho que umas 7, 8 músicas, e a partir de era desse álbum que eles estavam lançando. E aí, eu tava mal, e eu tinha acabado um relacionamento também, e aí eu comecei a ouvir esse álbum, e tipo, esse álbum inteiro falava, tipo, sobre... Eram como se fossem crises existenciais, só que de várias formas, entendeu? Que falava sobre família, falava sobre amores, falava sobre amizade, falava sobre trabalho, vida pessoal... Que, por exemplo, tem uma música lá que o nome é Crescer Dói, que ele fala crescer dói, mas de mãos dadas é mais fácil. É, e tem uma hora que ele fala também, crescer dói, mas essa é a história de todos os heróis, tá ligado? E tem uma música específica desse álbum que me marcou muito até hoje, que ele fala assim, nós mudamos quando crescemos, somos jovens e não sabemos que um dia envelhecemos e distraídos venceremos. Porque foi como se ele estivesse fazendo um resumo da nossa trajetória de vida até envelhecer, só que a gente vai fazendo isso sem perceber. Nós vamos mudando ao longo que nós vamos crescendo, nós somos jovens, não estamos percebendo que um dia nós envelhecemos e distraídos venceremos. Aí, esse venceremos, isso é particular de cada um, mas pra mim eu julguei na época como se fosse vencer os desafios do dia a dia, não era nem nada mirabolante, era tipo, pô, a gente é obrigado a vencer, né? A gente só tem um caminho, ou vencer ou se afundar. Então, distraídos venceremos, porque a gente tá distraído tentando resolver os BOs do dia a dia, pra poder
no
vencer.
No caso, vencer ou vencer.
É, exatamente.
Então, vencer ou vencer, marcado, galera.
Isso ficou muito marcado, até hoje, pra mim, eu penso nessa música, e eu ouvi esse álbum várias vezes nessa época. E também é época da adolescência.
É, a adolescência é uma fase muito intensa. Agora eu queria saber você, ouvinte, que tá aí, se você tem um álbum, uma música específica que realmente é, tipo, extremamente marcante para a sua vida e que ela te transportou e até hoje você sente que não é mais o mesmo depois que você ouviu aquilo. Eric, você consegue descrever isso em uma palavra?
Ou uma palavra? Você me pegou despreparado agora.
Relaxa, você tem um tempo pra pensar aí.
Não, repete a pergunta, eu tava distraído mesmo.
É, a pergunta é se você consegue descrever em uma palavra o sentimento de você ser transportado totalmente por uma música. Beleza.
Pra mim, em uma palavra seria transcendental.
Por que transcendental?
Porque, cara, pra mim, a música tem esse poder de tanto fazer você sair de um estado mental, quanto, às vezes, dá a impressão que você tá saindo do mundo físico mesmo, né? Você tá entrando em outro estado, outra dimensão, quase assim. Não falando no ponto de vista místico, espiritual, mas falando de sensação mesmo. mesma, né? Assim, a música, ela pode te fazer alcançar lugares que eu, pelo menos, acho pessoalmente que outras artes têm mais dificuldade, né? A música, ela entra dentro de você, no seu interno, nas suas emoções, de uma maneira muito mais fluida.
Entendi. Véi, vamos finalizar aqui. Eu quero fazer uma última pergunta pra vocês.
Manda bala.
Qual foi o último show que vocês foram na sua vida aqui?
Cara, meu último show ao vivo?
Sim, sim.
Mas qualquer show, tipo, tem que ser um qualquer show grande show, ou qualquer show?
Qualquer show.
Cara, foi quinta-feira agora.
Nossa, foi, né? Mas a gente nem deve saber o nome dos caras, velho.
É, mas foi, a gente pode escrever, né? Foi, encontrei o Bernardo aqui em Maceió, tem um projeto chamado Som do Beco, que reúne vários tipos de artistas e eles tocam num beco mesmo, assim, num bairro histórico aqui de Maceió, Jaraguá. E agora o último foi MPB, misturou com, do nada teve um Led Zeppelin e música instrumental, aí foi pra um jazz e foi muito massa, velho.
Foi um pouco de tudo e foi muito bom. Se vocês um dia vierem aqui em Maceió, no bairro do Jaraguá, vão pro Som do Beco e aproveitem um som maravilhoso. Porque quando tocou a versão acústica só de guitarra de Careless Whisper, eu não me segurei. Quis tirar a minha camisa.
Eu fui testemunha disso.
E você, Rafa?
Gravou, Eric. Você nem gravou.
Gravei. Gravei, mas os ouvintes não vão ter acesso a isso, não.
Vai sair no OnlyFans do Trindade Profana.
Então, cara, o último show que eu fui também foi em Jaraguá, né? Aqui em Maceió, Alagoas, porque nós três moramos na mesma cidade. Mas foi do Edson Gomes e foi um show muito, 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 muito foda.
Eu tava lá também. Bom.
Tava lá. Eu gosto muito de Edson Gomes, eu gosto desde criança, porque meu pai ouvia quando eu era criança e eu peguei dele isso e, assim, gosto muito mesmo e curti pra caramba o show dele.
Pô, muito massa, tá. Velho.
Agora eu queria perguntar pra vocês qual é o show que vocês querem muito irem na sua vida. Tipo assim, bicho, antes de morrer eu tenho que ir no show dessa pessoa, ou dessa banda, ou enfim.
Sem dúvida. Mitsuki. Eu queria, se for assim, eu tenho pessoas e bandas, né? De pessoas, sim. Eu queria ir pra um show do Rashid, que pra mim é, hoje em dia, é o rapper que eu mais sou aficionado. E, tipo, hoje em dia que eu digo assim, porque já tem anos que eu venho ouvindo, e cada vez mais cada dia que passa eu gosto mais de Rashid. Eu até contei, né, que eu já até mandei um presente pra ele uma vez. E de banda, eu queria ver muito de perto Avenged Sevenfold.
Já vi, velho. E já vale viu? A pena. Puta, pode fazer cara. Investimento que vale a pena.
Tá vendo? Que você tem que não valia.
Pô, eu queria muito no show dos caras também, assim.
Você já viu, Eric, que eu tenho o The Heavy tatuado no joelho?
Vi não, velho. Depois você me mostra.
Que irado.
Mas pra mim, meu irmão, tipo, seria um show da Mitski. É uma coisa que eu preciso na minha vida. Antes de morrer, se possível, antes dos meus 30 anos, antes dela morrer, eu preciso desse show pra agora. Porque realmente, pra mim, assim, Mitski foi uma coisa transformadora, assim, na minha vida. Eu acho que eu só tinha tido isso, a mesma coisa que eu sinto com Mitski, quando eu, muito adolescente, assim, parei pra ouvir a discografia do Legião Urbana. Eu acho que é a coisa que mais se aproxima, assim, de mudança de paradigma mesmo, assim, de enxergar a vida de outro jeito, de se sentir entendido, mesmo que seja uma pessoa completamente diferente. E é isso, velho. Eu preciso de um show
da Mitski. E vim de uma realidade totalmente diferente também, né? Porque a gente tá falando aqui de alguém que mora em Maceió. E a Mitski nasceu aonde?
Ela é japonesa e foi criada nos Estados Unidos, velho. Viajou muito.
É, então tem aí uma base bem diferente.
E é louco, né? Como eu identificar tantos com essa vivência totalmente diferente, né?
É, exatamente, tá ligado? É exatamente o que eu tava pensando. No meu caso, é muito difícil pra mim falar pra um show do Frank Ocean, porque eu já sei que é impossível ter um show dele. Não é nem, assim, eu ter a possibilidade de comprar, porque ele não vai fazer show. O meu artista, ele odeia os fãs. Fazer o quê?
Então, porque o cara tava velho.
Não, velho, ele tá novo.
Ele é novinho.
Tá nada.
É porque eu odeio novinho. Eu não sei quem é, né? Eu vou até pesquisar quando acabar aqui.
Pesquisa. Fica aí recomendando pra todo mundo. Escute Blonde, Frank Ocean. É, mas aqui do Brasil, eu queria muito ir no show do Don L, cara. O Don L, ele... tenho, ele, eu sinto que as músicas deles me tocam muito no meu sentimento de revolta, sabe? E, cara, a revolta é um ótimo, uma ótima gasolina, assim, pra você viver a sua vida às vezes também. E eu gosto muito das letras do Don L e compartilho de ideias muito parecidas assim também. Eu acho que um show dele ia ser maravilhoso. Tá, pra finalizar, eu só queria saber qual foi o último álbum que vocês se apaixonaram, pra gente poder dar de recomendação pro pessoal.
Vamos lá. Eu não posso deixar de falar, né? Porque o último álbum da Mitski que foi lançado agora em setembro, então tem nem um mês que foi lançado. Então, recomendo aí pra todo mundo o último álbum da Mitski de 2023. The Land is Unspeakable and So Are We. Que é, assim, já adianto logo que é melancólico, dramático, triste, mas é muito lindo. E se você não conhece ainda, vale conhecer. Deixa.
Então, galera, um álbum que eu recomendo muito, que eu me apaixonei, foi o último álbum que eu mais gostei, assim, foi em 2022, que é um álbum do Rashid, onde ele, nesse álbum, ele é como se ele colocasse as raízes dele. Por tudo que eu já pesquisei, por todas as entrevistas que eu já vi dele, eu vi que ele colocou realmente as raízes nesse álbum. E nesse álbum tem música com Chico César, tem música com várias pessoas, vários artistas. E ele também, quando ele era, antes de ser famoso, ele, o MC e o Projota, que são amigos pessoais, eles liam muito sobre Bushido, Hagakuro, sobre a vida dos samurais. Então, nesse álbum, ele interpreta um samurai. Todas as músicas são lançadas como se fosse assim, toda semana ele lançava uma música nova, ao mesmo tempo era um mini doc, como se fosse uma série do álbum, e ao mesmo tempo ele interpretando o samurai. E tipo, sobre várias coisas, tem uma música, inclusive, que eu acho que você, Bernardo, principalmente, eu não sei, o Eric, eu nunca conversei sobre isso com ele, mas tem uma música que, cara, eu tenho certeza que você vai se identificar, que é basicamente retratando assim, que, cara, tá tudo bem um dia você não estar bem, tá tudo bem um dia você não dar conta, tá ligado? Sobre essa vida frenética que a gente vive, que todo mundo tem que ser o melhor em tudo, o tempo todo e tal.
Eu não ouvi ainda, mas achei interessante você falar, quando você falou sobre essa questão de ter tipo um mini doc pra cada música do álbum, né?
Foi muito interessante, pô. Tipo, ele lançou como se fosse um documentário, tá ligado? Foi uma coisa assim, inovadora, uhum, né? Lançou como se fosse um documentário, ele interpretando um samurai. E tipo, quando eu falo que... Eu tô me estendendo muito, eu sei, eu vou finalizar. Mas quando eu falo que ele colocou as raízes, é porque eu já vi muita coisa sobre a história de vida desse cara. E eu, inclusive, eu já mandei um presente pra ele. Quando eu mandei esse presente, o presente tinha um samurai também desenhado. Que era justamente
que massa.
A identificação dele. Que ele já disse uma vez que ele se vê como um guerreiro. A vida dele todo e tal. Que o cara já morou em um lugar que ele fazia campana de café com a mãe, tá ligado? Era uma pobreza mesmo. Enfim.
Sim. A minha recomendação é um álbum um pouco menos conceitual que isso, do Leon Thomas, chamado Electric Dusk. É um álbum que você vai dançar, você vai curtir, você vai sentir aquilo ali entrando no seu corpo. É muito incrível. É um álbum que saiu esse ano e eu tô apaixonado. Tem uns 2 meses que eu tô ouvindo direto, sempre que eu posso, velho. Talvez que vocês que andem comigo já sabem que álbum é esse, tenham ouvido, mas nunca tenham se ligado. Aproveitem.
Mande pra gente.
Pra finalizar.
Que eu não sei qual é, manda pra mim, pelo menos.
Eu vou mandar. Pra finalizar, eu queria ter um papo aqui diferente com vocês. Não sei se vocês já tiveram esse pensamento, mas eu já, na minha vida. Se vocês fossem lançar um álbum de música, qual gênero seria? Qual instrumento seria? Como vocês imaginam sendo um álbum, tipo, de vocês, o primeiro?
Ah, pra mim seria 100% de rap.
Cara, pra mim, que eu componho, né? Eu toco e componho. Então, assim, eu já pensei sobre isso, mas nunca levei pra frente. Mas pra mim seria algo tipo um rap misturado com prog, uma coisa meio... um misto entre Radiohead e Kendrick Lamar. Seria uma mistura assim.
Caraca!
Boba, dá.
Só eu acho para. Que
eu seguiria um caminho bem experimental, com muitos instrumentais, espaços vazios. E claro, a voz, né? Porque eu sou fascinado em usar a voz como instrumento. Como eu não sou uma pessoa tão talentosa, eu não sei tocar porra nenhuma. Aí eu teria que me virar nos 30 com outras coisas, né?
Ah, Fruity Loops faz beat no PC, o negócio é botar a imaginação pra rodar.
É exatamente isso, lançar um...
Eu só funciono no karaokê mesmo, fora isso.
Podia ser um... Pronto, eu acho que o meu álbum seria um funk futurista, bem experimental, com som de buzina de ônibus, VLT, outras coisas assim, um samplezinho de alguma coisa nada a ver, algum anime, tá ligado, que eu gosto. Bem por essa vibe.
Pode crer.
Então é isso, galera. Muito obrigado por participar comigo nesse papo. Você aí que tá ouvindo em casa, não conhece ainda o nosso trabalho, acompanha o nosso trampo lá na imperiosagrados.com.br. Lá nós temos, escrevemos nossas poesias, escrevemos uma coluna também. Cada um de nós tem um contato com a arte de alguma forma, e toda semana tá sempre lançando coisas novas, além do Rafa e do Eric. E você vai ter muitos outros escritores e escritoras. Você vai encontrar um trabalho muito bom. Então é isso. Um cheiro, um beijo.